No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
O Ministério Público de Mato Grosso inaugura espaço para atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Prefeitura de Cuiabá lançou o Estatuto Municipal de Promoção e Igualdade Racial. E a convidada da professora Jaci Proença para o bate-papo de hoje no programa Atitude de Mulher é a coordenadora de projetos sociais e relações institucionais da empresa Águas Cuiabá, do Grupo Iguá, Ana Cristina Lana Teixeira. Elas falam sobre os projetos sociais desenvolvidos pela empresa na capital mato-grossense. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E falando de atitude de mulher, a nossa entrevistada é exatamente uma mulher de atitude. E como sempre, vocês sabem que eu faço aquele charmezinho, faço aquele suspense. Eu vou apresentar essa nossa convidada logo após esse breve intervalo. Eu só posso dizer, reiterar, é uma mulher de atitude. Eu volto logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Somos mulheres, indígenas, trabalhadores rurais, empresários, idosos, crianças. Moradores de regiões tão diferentes desse estado, mas com uma coisa muito importante em comum. Na LMT, todos encontram representatividade. Os deputados e deputadas eleitos pelo seu voto são legítimos representantes de toda a população mato-grossense. Vale lembrar que os parlamentares não fazem tudo sozinhos. Nos gabinetes tem muita gente boa trabalhando, uma equipe qualificada e preparada de servidores. Eles acompanham projetos de lei, sugerem demandas e ficam atentos às necessidades do povo nos quatro cantos do estado. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LMT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu disse, a nossa entrevistada é muito especial. É uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas não tem aquela questão que quando você conhece a pessoa, faz a amizade de forma muito rápida e tem a sensação que já se conhece há bastante tempo? Pois é, essa pessoa ocorreu exatamente desse modo. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Ana Cristina Lana Ferreira. Eu a chamo de Lana, né? Para simplificar. Você sabe que o cuiabanês nosso é assim, né? Sempre tenta sintetizar, reduzir as palavras. Mas a Ana Cristina Lana Teixeira, ela é formada em gestão de cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ela é nascida lá também, nesse belíssimo estado, e chegou aqui na capital de todos os mato-grossenses há pouco mais de 7 meses. Mas já se identificou com a nossa cidade, com o nosso povo e está fazendo um belíssimo trabalho à frente da Coordenação de Responsabilidade Social da Águas Cuiabá do Grupo Iguá. Ela atua exatamente, sabe com o quê? Na coordenação de projetos sociais e relações institucionais, né, dessa empresa e promove ações que fortalecem o relacionamento da empresa com as comunidades. E você sabe que aqui em Cuiabá nós temos uma série de bairros, uma série de comunidades, tanto na área urbana quanto na área rural. E um bocado de projetos têm atendido exatamente as nossas comunidades. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar, sabe, hoje, exatamente sobre esses assuntos. Mas eu quero aqui dar as boas-vindas à nossa queridíssima, né, e competente Lana. Lana, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Jaci, obrigada, obrigada pelo convite. Isso só reforça os meus desejos de estar cada vez mais próximo da comunidade, fazer chegar as informações, os projetos que a gente tem. O programa é maravilhoso, Atitude de Mulher, eu acho que é tudo que a gente vem conversando nesse
Exatamente.
Tempo que a gente se conhece. E como a gente pode fazer, enquanto companhia, diferença na comunidade onde a gente está. Então, assim, é buscar todas as pautas que estão sendo levantadas pela comunidade para que a gente possa buscar as melhores soluções dentro do nosso core e de uma maneira que a gente possa fazer com que as pessoas tenham emprego, tenham renda, tenham educação. Os projetos, eles permeiam vários locais e temáticas diferentes para que a gente possa atingir todas as coisas. A área é muito nova ainda no grupo, mas, assim, já como você disse, a gente já tem resultados expressivos, tem conseguido fazer muitas parcerias legais como a nossa, com você, com a secretaria. Então, assim, eu acho que eu estou muito feliz de ter vindo para Cuiabá, de ter conhecido o povo cuiabano, eu nunca tinha estado aqui. E, assim, a calorosidade do povo cuiabano me lembra muito Minas. Então, assim, é um jeitinho de eu estar próximo de casa. Eu sempre fui bem tratada. Conversa, para e interage com a gente, coisa que do outro estado
agora,
que eu vim não tem.
Agora, vocês sabiam, sabe como que eu recebi a Lana aqui em Cuiabá? Com aquele gostosíssimo bolo de arroz e bolo de queijo. Foi assim que eu recebi a Lana. E ela se apaixonou pelo bolinho de arroz, gente.
Foi. Ai, a gente ainda foi para aquela feira que eu comi outras comidas típicas também. A Jaci está me apresentando Cuiabá, gente. Mostrando a cultura, as coisas que acontecem aqui, as pessoas, os projetos. Tem cada coisa interessante que a gente pode só somar, né?
Bom, olha, nós vamos para um breve intervalo, porque eu sei que você está aguardando aquele momento que é um informativo Voz Ativa. Mas nós voltamos logo, logo. Não saia daí.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Foi inaugurado no último dia 6 de dezembro na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá o espaço Caliandria. O local vai prestar serviço especializado de atenção às mulheres cisgêneros e transgêneros em situação de violência. O atendimento vai contemplar as vítimas diretas de violência doméstica, familiar e outras violências contra o gênero feminino e de seus familiares e pessoas economicamente dependentes. A iniciativa é do Ministério Público de Mato Grosso por meio do Centro de Apoio Operacional sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino. A inauguração do Espaço Caliandria integrou a programação do Dia D de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou no último dia 7 de dezembro o Estatuto Municipal de Promoção e Igualdade Racial. A cerimônia de assinatura aconteceu na Praça da Mandioca, região central da capital. O Estatuto traz diretrizes de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população negra da capital no que diz respeito ao direito à saúde, cultura, educação, esporte e lazer, cidadania da mulher negra, direitos dos remanescentes quilombolas, combate a discriminação e defesa da liberdade religiosa. O Estatuto prevê ainda medidas que assegurem igualdade de acesso ao ensino público para a população negra, ações para o combate aos crimes sexuais contra mulheres negras e para a garantia do direito à saúde, inclusive à segurança alimentar dos remanescentes quilombolas. O projeto é de autoria da vereadora Edna Sampaio, do PT. Mulheres vítimas de violência poderão fazer denúncia no TRT de Mato Grosso. Confira na reportagem de Sinara Álvares.
Denúncias de caso de violência contra mulher que tem ocorrido fora do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso também poderão ser protocoladas na ouvidoria da mulher do TRT. Após o atendimento, a pessoa vai procurar a Delegacia da Mulher para acompanhar o andamento sem precisar fazer um novo relato da situação. A ação é possível graças a uma parceria entre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso e a Delegacia Especializada da Mulher. A ouvidora da mulher do TRT, desembargadora Beatriz Teodoro, disse que a ideia da parceria surgiu após o tribunal passar a ser procurado por muitas mulheres para denunciar casos de violência. Isso ocorreu após o órgão inaugurar a Ouvidoria da Mulher, em outubro desse ano.
Todas aquelas que vierem ao tribunal, nós teremos um canal de comunicação direto, Ouvidoria da Mulher com a Delegacia da Mulher. Nós vamos colher as primeiras informações e encaminhar para a delegacia. Aqueles casos em que houve vítima de fato, mulheres com agressão ou lesão corporal, nós temos também a possibilidade que seja encaminhado aqui ao tribunal o agente para que encaminhe a vítima ao atendimento para exame de corpo de delito.
O presidente do TRT, desembargador Paulo Bairro Nevo, falou sobre a importância da criação do espaço destinado à mulher.
A instalação da Ouvidoria da Mulher já foi um marco para o tribunal. E agora, ampliando as nossas possibilidades de atendimento, nos deixa muito felizes.
Delegada titular da Delegacia da Mulher, Josirlete Crivellet, destaca que a assinatura do termo de cooperação faz parte da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Ela ressalta a importância da iniciativa do TRT de Mato Grosso.
Um grande passo e também uma grande alegria saber da intenção do Tribunal Regional do Trabalho, né, em não só permitir que esse espaço pudesse atender os funcionários que estão aqui dentro, mas atender a população externa.
A Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso funciona na sede do TRT, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, Sinara Álvares.
A vereadora por Cuiabá, Maísa Leão, do Republicanos, presidiu a sessão solene Laço Branco pelo Fim da Violência contra a Mulher, que visa reforçar as ações de combate a esta violência, além de homenagear mulheres que atuam na casa e também as que conseguiram sair do ciclo de violência. A sessão na Câmara de Vereadores fez parte da programação da campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e é parte do movimento Conecta 21, coordenado pela Organização da Sociedade Civil de Atendimento Psicossocial às Mulheres e Crianças em Situação de Violência, a ONG Lírios. Uma das homenageadas, Tenente-Coronel PM Emirela Souza, que é responsável por conduzir os trabalhos da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou termo de parceria com a Polícia Militar para a realização do Programa Interno de Atenção à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o programa Apoio. O termo foi assinado pela presidente do TJ, a desembargadora Maria Helena Póvoas, a presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre Correia Mendes. O objetivo do programa é prevenir e enfrentar os casos de violência doméstica envolvendo policiais militares com ações voltadas tanto a homens autores de violência quanto mulheres vítimas. O comandante-geral explicou que a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça vão oferecer meios eficazes para que os policiais militares sejam cuidadosos e não repitam a violência. Já a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que a violência contra a mulher destrói famílias e os filhos sofrem de forma gigantesca. Os danos são devastadores, lamentou a vice-presidente do TJ. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher, a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e só por essa prosa inicial você já percebeu que se deixar, programa de meia hora se transforma em duas, né? Mas eu quero assim compartilhar com os nossos ouvintes. Lana, a gente sempre começa o programa assim, para as pessoas conhecerem um pouco mais as nossas entrevistadas. Quem foi e em quem se tornou Ana Cristina Lana Teixeira?
É uma boa pergunta, né? Uma pergunta existencial, mas é muito interessante, porque faz a gente reviver e buscar o nosso histórico, né? Nosso histórico. Eu venho de Minas, sou uma menina, filha de uma professora, de um torneiro mecânico, neta de agricultores, que teve o privilégio de morar numa região onde tem uma universidade federal e que ali naquele entorno de educação é a única coisa que se respira. Fui, né, incentivada a vida inteira a mudar o meu caminho, a minha história por meio da educação, então acho que é por isso que eu estou tanto nesses projetos sociais. Meu primeiro emprego foi num PSF, que é um programa de saúde da família. Aquilo foi a diferença que fez na minha vida. Foi aonde eu falei assim, tem jeito de eu fazer mais coisa do que eu faço hoje. Eu acho que foi a quebra da bolha. Né? Eu sou de classe média, então tinha uma bolha que eu não vivia e que eu não via. Então aquele PSF foi o grande estalagem para assim,
você conectou com as comunidades que mais
exatamente
necessitam.
Eu me lembro especificamente assim, de chegar a ver crianças pequenas, sem roupa direito, no frio, de eu olhar para minha mãe e falar, existe isso. De mulheres engravidar, e de eu falar com a minha chefe assim, gente, camisinha. Ela falou assim, tem gente que não sabe que isso existe. Então ali foi a primeira vez que eu falei assim, poxa, tem que fazer alguma coisa. E aí eu escolhi o curso de gestão de cooperativas que tinha na UFV e que ele é, para mim, a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida, porque ele mexe com todas as áreas e é sempre no sentido de que a gente cooperando, a gente consegue fazer mais coisas. Essas coisas individualistas não batem muito para a Ana. E aí, nesse processo, eu fui, né, formei e fui trabalhar em São Paulo. Outro grande desafio, porque eu nunca tinha passado 10 dias longe dos meus pais, nunca tinha viajado sem meus pais. E aí mudo para uma cidade gigantesca e fui trabalhar com promoção social no Sistema S. E lá eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do Brasil, muitos projetos, muita coisa interessante acontecendo, desde os pequenininhos aos gigantescos. E aquilo foi me dando repertório, foi me fazendo cada vez mais entrar nesse mundo. Só que sempre foi no mundo do cooperativismo. E aí, quando eu venho para Iguaí, eu venho para o saneamento. E aí é uma outra linha de aprendizado, para mim está sendo maravilhoso, porque eu estou aprendendo coisas que eu não sabia e estou podendo contribuir com uma coisa que, para mim, acho que trabalhar na Águas, para mim hoje, o que significa, apesar de ser uma empresa privatizada e tem todas essas questões, significa para mim mexer com a saúde das pessoas, o impacto que a gente causa quando eu trato uma água, quando eu trato o esgoto, o serviço que a gente entrega ali, é muito importante, faz diferença para uma comunidade num nível muito grande. A gente, desde que chegou, tem 5 anos, o índice de doença a cada 100 mil habitantes por questões de não tratamento de água de esgoto era 14, caiu para 0,89 em Cuiabá.
Então, assim, resultado fabuloso.
É menos gente na saúde, é menos gasto na saúde pública. Então, assim, é um conjunto de fatores que o que eu estou fazendo são coisas para mudar o mundo. E aí, respondendo mais objetivamente essa pergunta, eu quero mudar o mundo. Eu não quero que até onde a minha mão alcançar, eu vou. Para onde, além da minha mão alcançar, eu vou. Eu não consigo ver uma coisa do meu lado e ficar inerte e não fazer nada. Já tomei muito na cabeça por fazer isso, mas eu vou continuar fazendo o resto da minha vida, porque eu acho que é assim que se faz. E isso vem, eu acho que vem muito do privilégio da família que eu nasci, de ser filha de uma professora, porque minha mãe, né, incentivou estudo, incentivou tudo isso. E meu pai é um cara muito esforçado. Então, assim, você vê, você vem dali, o respeito às pessoas, eu acho que isso tem que ser cada vez maior. Então, eu luto. Eu escolhi essa carreira, eu vou para esse lugar que é mais difícil, que é onde você vai, né? O dinheiro sempre é escasso, né? Já sei, a gente nunca tem recurso. E trabalhar numa empresa como a Iguaí, como o Sescop, me deu a oportunidade de trabalhar com recurso também, que faz muita diferença. Então, assim, eu não me imagino, sinceramente, na vida, não fazendo alguma coisa que possa gerar impacto positivo. Sei que negativo vai gerar às vezes, mas assim, meu objetivo quando eu acordo de manhã é fazer diferença de onde eu estou. Meu avô fez, minha mãe fez, todo mundo que eu conheço, minha família que eu respeito, que são as minhas referências, fizeram isso a vida inteira. Eu falei assim, então vamos continuar. E batalhar o resto da vida. Acho que eu vou morrer fazendo confusões de juntar pessoas, vamos lá, vamos fazer um negócio, está precisando de gente ali. Eu acho que é o meu jeito de ser até. Mas acho que foi isso que me trouxe aqui, a vontade de conhecer o centrão do Brasil, porque eu só conheci em livros, né? Era muito do Sul e do Sudeste. Nordeste também fui algumas vezes a trabalho, mas aqui o Centro-Oeste eu não conhecia nada. Não conhecia nada, eu vim para cá sem conhecer uma pessoa. Eu falei assim, não, eu quero ir para lá, eu quero saber como é que é aquilo lá. E foi assim, uma surpresa maravilhosa, porque lá embaixo a gente tem muito pré-conceito.
Com certeza.
Muito preconceito do que acontece aqui. E é sensacional. O povo, para mim, daqui, a coisa que eu mais gostei é o povo. O povo é muito acolhedor, é muito simpático, é muito animado. Sabe? Isso é... Eu falo assim, tô em casa. Sabe? Quando você se sente em casa de ser bem tratado.
Bom, como vocês perceberam, se permitir, a prosa vai longe, né? Mas não foi em vão, né, que a gente criou essa conexão também, bateu aqui as nossas identidades e nós estamos aí estabelecendo algumas parcerias, fazendo uns trabalhos aí em prol das pessoas que mais necessitam. E, no meu caso, vocês sabem que sempre tendo aquele olhar, né, atento para as mulheres do nosso município, do nosso estado. Mas, gente, nós vamos agora também para um breve intervalo e eu espero que você não saia daí, porque a gente vai e volta rapidinho.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e aqui conhecendo um pouco mais, né, desse trabalho que é desenvolvido aí pela Coordenadoria, né, de Projetos Sociais e Relações Institucionais dessa empresa importante aqui no município de Cuiabá, que é a Iguá Águas Cuiabá. Mas, Lana, essa área, para nós, de certo modo, causou uma satisfação muito grande saber que há essa preocupação, tem essa responsabilidade social. E uma série de projetos vem sendo desenvolvidos, tem uma linha de projetos. Você poderia colocar quais são as principais iniciativas? E, assim, tá certo que vai dar para esmiuçar, né, com detalhamento, riqueza de detalhamento, mas anunciar quais são esses projetos e o que, que significa cada um deles.
Obrigada, Jaci, por essa pergunta. A gente, por exemplo, no ano de 2020, 22, né, que a gente está, foram feitos até agora 22 projetos. Dentre eles, alguns, né, em parceria com a Secretaria de Cultura, com as meninas da Associação, né,
Do artesanato, né? Projeto Feira Popular e Artesanato na Praça.
Ai, obrigado por lembrar o nome direitinho para mim. Com as meninas, a gente está oferecendo um curso de excelência no atendimento. Esse curso faz parte de um grande projeto que chama Afluir. Dentro desse projeto, a gente tem formações, curso de encanadores para mulheres, esse curso de excelência no atendimento também focado em mulheres. A gente fez também com a Associação de Deficientes de Mato Grosso. A ideia é oferecer capacitação. Então, esse curso, esse Afluir, ano que vem, esse ano, vai ser sempre formar para que essas mulheres possam ter renda. A ideia é gerar renda para elas. Para além desse projeto, a gente tem um projeto que a gente chama de Você no Saneamento, pensando na educação das pessoas para receber o saneamento básico, né? Tanto o esgoto quanto a água, aprender a usar esse produto, a gente leva as pessoas para conhecer as nossas estações de tratamento. Tanto as estações de tratamento de água quanto as estações de tratamento de esgoto. Eu confesso que quando eu fui a primeira vez, eu falei assim, Jesus, é desse tamanho, é isso tudo que acontece. E a gente tem aqui em Cuiabá, para você ter uma ideia, de mais de 800 milhões de reais investidos na estruturação desse processo de tratamento de água e de coleta de esgoto. Além desse, a gente tem o Águas Cuiabá nas escolas, porque eu não consigo levar os piquititinhos dentro de uma estação de tratamento por causa de segurança.
Exatamente.
Então, a gente fez maquetes que representam a nossa estrutura e leva para as escolas. Para o ano que vem, a proposta é a gente trabalhar com aqueles óculos virtuais, onde eles podem entrar e passear em vários processos desse mundo da água, do porquê que é importante, o que é uma captação, por que não pode jogar o lixo. A gente comemora todas as datas importantes e relativas ao meio ambiente, Dia da Árvore. Então, se a gente faz algumas comemorações, a gente tem um outro projeto muito legal, que é para envolvimento dos voluntários. A gente tem um programa que chama Voluntário Iguá. Então, eles ajudam em todos os processos e projetos que a gente está fazendo. E esse projeto ele tem a ideia de capacitar o meu colaborador com outras habilidades e competências que talvez a função dele não exercesse. Por exemplo, aí vai cobrir um evento comigo. Vai aprender a produzir um evento, coisa que se ele estivesse lá no administrativo, ele não aprenderia.
Sim.
Então, a gente tem um viés de capacitar essas pessoas.
Vai aprendendo, fazendo.
Aprendendo, fazendo. E também de fazer, como eles fazem parte da comunidade, hoje o nosso quadro de colaboradores está em torno de 600 colaboradores, mais 1.200 colaboradores indiretos. Então, à medida que a gente vai entregando isso para eles, eles vão tornando-se multiplicadores dessa educação ambiental que a gente precisa. A partir do momento que eu te educo, você consegue transmitir essa informação para outra pessoa. A gente, esse curso de excelência no atendimento, por exemplo, que a gente separou turmas para o pessoal do artesanato, a gente também fez turmas com a população LGBTQIA+. A gente fez um arranjo com a Associação Mais Diversidade para a gente absorver as meninas que são egressas do presídio, né, as travestis, os transmasculinos com transfeminino, e que não tem oportunidade, né, que não...
Sim.
É um ciclo contínuo. Então, a ideia é que a gente possa formá-las para que elas possam sair dessas condições de rua e desumanas que tem. E para o ano que vem, a gente tem mais uma série de projetos novos. A ideia é fazer um curso de azulejista. A gente vai ter um que vai chamar Horta Solidária. A ideia é construir hortas dentro das nossas estações de tratamento e trabalhar uma moeda verde. Então, assim, se você mora no entorno da minha ET, vai ter uma horta, você junta um litro de óleo, vai lá, me entrega, eu te entrego um quilo de hortaliça. Tem uma moeda verde para que a gente também possa educar as pessoas que estão ao redor das estações de tratamento, que é perigoso entrar lá dentro, porque entra muito menino para brincar. Tem assim, a gente tem uns riscos que a população ainda não entendeu que aquilo é perigoso, né? Então, a ideia é sempre trabalhar com o viés da educação. Eu costumo brincar e falar que você pode falar qualquer coisa, vai para frente, vai na discussão, discute, no final... Resume-se a educar.
Mas é exatamente isso. De todas as pessoas que nós entrevistamos aqui, todas reiteraram isso, que o que mudou a vida delas e das pessoas com as quais elas convivem foi exatamente a educação. É por isso que, para nós, a educação sempre será prioridade.
Tem que ser, já assim. E aí, o histórico pessoal também. Minha mãe, se não fosse minha mãe, meu avô fazer minha mãe se formar, eu e meus irmãos somos as primeiras gerações formadas em casa. E isso fez uma diferença para a gente já, e vai fazer diferença para os meus sobrinhos, e é isso. É não dar o peixe. A gente quer ensinar as pessoas a pescarem. Eu não acredito muito em meritocracia, eu acho que isso não existe, a gente não...
Não.
Não existe, na minha concepção como pessoa, não existe meritocracia. Então, assim, você precisa ralar muito, você precisa ter oportunidade. Então, o que a gente quer é estar próximo e oferecer oportunidades.
Eu também comungo dessa mesma posição, dessa concepção.
E quanto mais, aqui é uma oportunidade interessante, muito boa para a gente, porque, assim, como você disse, eu estou nova na cidade. Então, assim, se as demandas chegarem para mim, igual por você, já chega muita coisa que está acontecendo, mas se as pessoas conseguissem me procurar, lógico que dentro de um ano, assim, eu talvez não consiga por causa de orçamento, mas ir começando essa conversa para a gente trabalhar coisas para o ano seguinte é super possível. Eu Sim. quero conhecer a cidade e acertar, e atingir os projetos, por exemplo, a Casa das Pretas. Estou louca para fazer parceria com a Casa
Sim,
das Pretas.
Sim, é um trabalho fantástico também.
Sim, então assim...
Maravilhoso.
Estou tentando ir de todas as formas possíveis, igual esses projetos também que eu citei. Todas as contratações são locais. Todos os insumos que eu compro são locais para a gente fazer o círculo virtuoso.
Sim,
né?
Gera renda e isso vai circulando aqui mesmo.
Exatamente.
Não quer dizer, não extrapola as divisas, permanece.
Permanece aqui.
Que aí fomenta aqui.
É a minha concepção do cooperativismo. Quando você pensa Sim. numa cooperativa de crédito, por exemplo, o dono dela é o cooperado e ele gasta o dinheiro aqui, não vai para o proprietário do banco. Né?
Bom, gente, a gente não está vendo nem a hora passar, viu? Mas agora é aquele momento que você fica aguardando, porque essa dica é uma dica para você. Volto logo.
Mulher em Sintonia.
Na dica de hoje, a gente explica como acessar o aplicativo. Ao acionar o botão do pânico, em 30 segundos o pedido chega ao CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. O CIOSP enviará a viatura mais próxima para socorrer a vítima. O Botão do Pânico está disponível para mulheres que moram nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, onde há unidades do CIOSP. Para ter acesso à ferramenta, juiz ou juíza precisam autorizar a liberação, que é solicitada no momento em que a vítima requer a medida protetiva. Para as mulheres das demais cidades, o aplicativo oferece as outras funcionalidades, como canal de denúncias, solicitação de medida protetiva e telefones de emergência. No site sosmulher.pjc.mt.gov.br, mulheres vítimas de violência que moram em qualquer município de Mato Grosso podem solicitar o serviço. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, exatamente naquele momento que eu anuncio que estamos chegando no final do programa e você fala, ah, acabou? Ah. Pois é, acaba, né, gente? Acaba. Mas aí fica aquele gostinho de quero mais e aí a gente volta na próxima semana. É sempre assim. Mas, Lana, eu quero aqui manifestar minha satisfação. Seja sempre bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Obrigada, Jacy. Obrigada muito pelo convite. Essas oportunidades são maravilhosas. Ainda troca com você, é super confortável. E para os ouvintes, né? A gente está aqui disponível para vocês, para projetos, apresentem, entreguem ofícios dentro da Águas, que a gente, de repente, consegue apoiá-los no nosso projeto. E participe dos projetos já existentes. Igual, venha conhecer uma estação de tratamento, venha conhecer os programas de formação que a gente vai dando que vem, principalmente vocês mulheres, venham para fazer essas formações. Esse curso de azulejista, por exemplo, diz que ninguém fica sem serviço depois.
É verdade.
Então, assim, se a gente conseguir formar mais turma, quanto mais volume eu tiver de inscrições, mais gente a gente consegue formar. Então, muito obrigada, Jacy, pelo convite. Espero voltar outras vezes para a gente falar de outros temas.
Com certeza. Nós já estamos aqui já pensando a agenda para o ano que vem, viu? E se você tiver interesse, você pode também entrar em contato e falar, olha, eu gostaria muito que tratasse desse assunto. E a gente vai em busca de uma mulher de atitude que poderá contribuir conosco, tá bom? Olha, muito agradecida aqui a Lana, né, pela entrevista e muito grata mesmo a Deus e a você que nos prestigia toda semana. Então, até breve, viu? Eu volto na próxima semana.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.